qual o perfil dessas pessoas, a conduta dessas pessoas, a Eliene Lima e a Maíra Fiuza do Espaço Alternativo são terapeutas, vai explicar pra gente. Entrevista. Aliás, vai não, vão explicar pra gente, né? Vamos corrigir aí o português, que às vezes a gente escorrega. Mas a gente corrige, né? É o costume, o hábito, sei lá, tanta coisa.
Né, Neide?
É, agora vamos falar sobre alimentação. O que é alimentação? É alimentação vegetariana, que é mais antiga do que a vegana. A vegana é uma pegada nova, né? Podemos dizer assim.
É, mais ou menos. É uma variação bem legal.
É, mas é mais recente.
É mais recente.
Vegetariana desde quando eu era muito pequenininha que eu escuto falar. E olha que tem tempo.
Neide, vamos responder sim essa e outras perguntas que você vai estar fazendo. Só que antes, minha querida, nós da equipe Espaço Alternativo gostaríamos de parabenizar você, Arles e toda a equipe da 106 FM pelo trabalho que vocês desenvolveram nessas festas, né? Nas festividades juninas, o trabalho aí.
Eu não te vi lá não, não me recordo não. Você não foi não, né?
Não, amiga. Às vezes eu vou, às vezes não vou, mas geralmente eu não vou.
Eu não te vi.
Então, mas a gente acompanhou você, toda
pelo
a equipe
rádio.
Aqui pelas redes sociais, tinha as transmissões, tá. Tinha tudo, pensa.
Estávamos bonitos lá.
Sim.
Pense.
Então.
Dancei até forró, eu tinha uns 30 anos que eu não dançava
então
forró.
Então desenferrujou.
Muito. Eu estou agora a todo vapor.
Então, Neide, a gente queria parabenizar vocês.
Obrigada.
Porque foi um trabalho muito bonito, né? Tipo assim, até quem não foi acabou participando da festa, por conta do trabalho que vocês desenvolveram. Parabéns mesmo, a equipe tá maravilhosa.
Obrigada. Fico feliz com esse retorno pra gente, viu?
Sim, e além disso, Neide, a gente também tá sendo muito procuradas, assim, pra poder, gente, a gente tá ouvindo vocês lá na Neide Lu, na 106, manda um alô pra gente.
Sou famosa e não sabia.
Mas é. Só que o que acontece é que não vai ter como a gente falar o nome de todo mundo.
Sim.
Aqui, porque não tem
então,
tempo.
Então abraça no coletivo.
É, aí a gente, por exemplo, aqui, ó, tem muita gente ouvindo a gente, clientes, amigos, parentes, os familiares, né? Aí nas cidades vizinhas, como Pindaí, Urandi, Candiba, tem o pessoal também de Sebastião Laranjeiras, tem o pessoal do lado de cá de Igaporã, Caetité, Lapa, tem o pessoal também que ouve a gente, Neide, acompanha tanto pelo Face, quanto pela rádio quando dá, lá na cidade de Santana, que fica abaixo de Santa Maria, né? Tem muita gente também.
Ali.
É ali. Tem o pessoal também lá em São Paulo, capital, e também no interior, que tá curtindo a gente, torcendo aí, não só pra divulgação do nosso trabalho, né? O trabalho das terapeutas e dos terapeutas lá do Espaço Alternativo, mas também do trabalho aqui, do seu trabalho, trabalho de Arley aqui, do pessoal da 106 FM, viu?
Obrigada.
Então, é a gente que tem que agradecer, né, amiga? Por ter esse espaço aqui, tá podendo informar melhor o pessoal.
Uhum, com certeza.
Então.
Sim, vamos lá, alimentação vegetariana.
E vegana.
E vegana.
Isso, vamos lá. Então, como continuidade do papo nosso da semana passada, né?
Sim.
Aí nós hoje vamos diferenciar, porque a maioria das pessoas, Neide, não sabem muito bem como. Ah, mas como que é isso? Como que é ser vegetariano?
Pois é.
Então, na
tô
verdade.
Esperando essa resposta. Esses... Tô doida pra aprender.
Olha, que bom. Esses termos, por exemplo, vegetarianismo, veganismo, eles não são apenas, Neide, uma opção alimentar. Na verdade, quem opta, né, por se alimentar de uma maneira mais saudável e também à base de alimentos mais naturais, mais vegetais, né, são pessoas que também têm uma filosofia de vida diferenciada. Então, não é só uma alimentação diferenciada, mas também os costumes, os hábitos de vida dessas pessoas também são bem interessantes e bem sustentáveis. Percebi que você falou sobre essa questão dos animais. Então, um dos principais... das principais situações de várias pessoas optarem por esse estilo de vida, né, vegetariano ou vegano, é exatamente também por isso, porque nós, seres humanos, a gente não faz parte só do que a gente faz em casa, nós fazemos parte do meio ambiente como um todo, né? E para que a gente tenha harmonia, tanto física, mental e emocional, nós, como terapeutas, trabalhamos principalmente essa questão da energia dos alimentos que a gente consome, né? Então, quando você tem uma alimentação, por exemplo, vegetariana, que é a base mais de frutas, verduras, vegetais, castanhas, né? As oleaginosas, os grãos, os integrais, as fibras, nós estamos optando também não somente por não consumir a proteína animal, mas principalmente pela qualidade de vida e pela energia que esses alimentos nos traz, né? Quando você consome, por exemplo, alimentos à base mais vegetal, você acaba desenvolvendo um perfil e até uma estrutura psicológica e emocional mais harmônica, mais tranquila. Lembra que a gente estava falando daquela coisa de ser mais yin, mais yang?
Sim.
Então, quando consumimos alimentos mais assim à base vegetal ou à base de integrais e oleaginosas, a gente acaba despertando exatamente esse perfil mais harmônico, mais yin, mais tranquilo, no sentido de energia, de coração, de sentimento e até de intenção para com os outros, não é isso, Mai?
Ah, sim, Aline, até complementando isso que você está passando sobre o princípio terapêutico dos alimentos, não só na questão, por exemplo, de vitaminas, minerais, enzimas e fibras, teve um médico psiquiatra, se não me engano, nos Estados Unidos, chamado Paul Denison.
Sim.
Ele foi o criador, né, da ginástica cerebral. E ele fez uma pesquisa, Neide, interessante com os presos.
Como é que o cara consegue ginástica cerebral?
São exercícios que você faz.
Mais que
estimulam. Polariza.
Isso. Uhum. Porque como você tem o hemisfério direito e esquerdo, um é mais emocional, o outro é mais racional.
Uhum.
Então, esses dois hemisférios, eles não podem trabalhar de forma individual, de forma separada. Porque se você, por exemplo, usar muito o esquerdo, você fica muito analítica, muito racional. Se você usar demais o direito, você acaba ficando mais emotiva, mais melancólica, mais introspectiva.
Sim.
Então, o Paul Denison, ele criou, né, exercícios que você ativa pontos de acupuntura de determinadas partes do seu corpo, estimulando através de massagens, e você acaba sincronizando, ou seja, sabe aquela coisa de ligar o tico com o teco?
Sim.
O seu cérebro...
Os dois trabalharem.
Isso, eles se comunicam e você adquire um processo chamado inteligência emocional. E aí você chega juntamente, como a Eline estava explicando, juntamente com a alimentação, com um processo de autorrefinamento.
Uhum.
Porque, por exemplo, hoje o ser humano, ele fala muito sobre a questão de se alimentar de forma natural, de forma correta. Porém, ele não tem consciência do que é o alimento que ele está ingerindo.
Sim.
Ele acaba se separando do todo, das plantas, dos animais, e ele come porque aquele alimento vai matar a fome, e não porque aquele alimento vai nutrir ele, não só fisiologicamente falando, mas até a nível, como ela estava explicando, até a nível espiritual, né? Aquela questão do ser humano, ele poder tocar o ser mais divino dentro dele.
A essência, né, mãe?
Por isso que a gente percebe hoje, Neide, pessoas mais agressivas, pessoas mais egoístas.
Animalescas,
né, com consumo exacerbado ali de proteína, porque eles estão comendo um ser que é tão ser quanto a gente, que são os animais, né? Então, isso não é interessante. Aí, voltando na pesquisa do Paul Denison, ele conseguiu fazer um trabalho em penitenciárias nos Estados Unidos, onde pegou os presos e tirou a comida à base de proteína, tirou a carne vermelha. E eles perceberam que naqueles dias sem a proteína, aqueles presos, eles estavam mais harmônicos, eles estavam mais centrados. Aí voltou, introduziu novamente a proteína. E o resultado foi horrendo, né? Eles perceberam um certo nível de agressividade, de irritabilidade. Não foi isso, Aline?
Sim. E com isso, Neide, eles puderam fazer também o quê? Aí entra também um estudo fantástico que o doutor David Hawkes, ele faz, que é o estudo das frequências, né? Uhum. As frequências que tudo e todos emitem. E aí eles perceberam que quando essas pessoas que estavam detidas ali naquele ambiente, elas consumiam alimentos mais vegetais, sem o consumo de proteína animal, essas pessoas, elas passaram a ter uma frequência que era uma frequência mais elevada, uma frequência mais alta, ligada, como Maíra falou, né? Essa parte mais nobre do ser humano, essa parte mais de essência, de intenção positiva. E quando essas pessoas consumiam os alimentos à base de muita proteína animal, que é um ser vivo que ali está morto, ele foi assassinado para aquele fim, então o que acontece é que essas frequências daquele alimento eram muito baixas e eles acabaram ficando também numa frequência, né, numa vibração muito baixa, o que traz aí os transtornos não somente fisiológicos, mas principalmente psicológicos e emocionais, né? Aí aumenta a agressividade, as brigas, assassinatos dentro do presídio e tantos acontecimentos assim de forma horrível, né?
Eu estou conversando aqui com a Eliane Lima e a Maíra Fiuza, estamos falando sobre alimentação vegetariana e vegana, e elas fizeram uma pequena introdução para a gente entender que é muito mais do que só a comida, o alimento vai além também, é aí através do comportamento. Depois do nosso intervalo, a gente conversa muito mais sobre esse tipo de alimentação vegetariana e vegana. Se você tiver dúvidas, interaja conosco. 3451-2862, WhatsApp 988-61-1061. Estamos falando sobre alimentação vegana e também vegetariana. Mas antes, eu quero mandar um alô para esse pessoal daqui que me pediu. Um abraço para Marlene, que ela mandou agradecer, viu? Agradecer a vocês pela propaganda, tanto a mim quanto a você.
Que bom.
Tá? Abraço aí para o Anderson Lima, que tá na redação do jornal Folha do Algodão, ouvindo a 106%. Certo? E bora ver se tem alô aqui para essa galera bonita que eu não posso deixar. A Euride Souza, Neide, abraços para Eliane Lima e Maíra. A Euride Souza tá mandando abraço para vocês.
Eide, minha querida, obrigada. Bom te ver sempre aqui, viu?
Obrigada, Euride, tudo de bom.
Geralda Rodrigues, Neide, bom dia. Gosto muito do seu programa. Você tem uma energia muito positiva com o seu Yuhu! É isso aí. Mande sempre um alô pra mim, minha família, no bairro Alazão, aqui em Guanambi. Obrigada pelo carinho, viu, Geralda? Dá seus gritos aí que você vai ver que vai embora tudo que é ruim. E aí, depois que o ruim vai, só fica o bom. Então, quando fica o bom, a gente lomba. É desse jeito que eu vivo. Eu vivo lombando, quer dizer, né? É coisa, vivo de bem com a vida. Vamos nessa. Alimentação vegetariana e vegana.
Vamos de forma mais objetiva.
Falamos do estilo de vida, né?
Sim.
Que é. Agora vamos falar de forma mais objetiva, que chegou a hora do nham nham, né? Pras criancinhas.
Ai, amiga. Nham fala. Pois é, vamos lá. Ó, vegetarianos, assim, no conceito de vegetarianos, são pessoas que não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal. Porém, aqui no Brasil, Neide, tem as variações, né?
Tem. É,
esse movimento, ele cresceu muito a partir dos anos 70, né? Pelos conhecidos hippies. Hoje é uma coisa, assim, que todo mundo tem acesso, né? Mas nessa época nasceu lá com os hippies, né? Aquela coisa da consciência, daquela questão de cuidar do meio ambiente, dos animais, e que, como Maíra falou, né? Não são seres humanos, mas são seres vivos como nós. Então, o vegetarianismo hoje, ele se baseia assim, são pessoas que têm uma alimentação mais à base de quê? Vegetais, frutas, verduras, essa questão dos integrais, oleaginosos, algas, tudo isso.
E não comem carne.
Não comem carne.
Mas comem leite.
Aí já entra uma variação, que é o lacto vegetariano.
Uma manteiguinha gostosa.
Manteiga, de leite,
ainda,
queijos. Esse é um lacto vegetariano. Ele não consome carne e nem peixe e nem ovo.
Na realidade é o bicho em si, né?
Sim.
Mas o ovo é tão bom.
Então, aí quem consome ovo, Neide, a gente já chama de ovo vegetariano. São aquelas pessoas que não consomem nada de leite, nada de carne, mas consome o ovo.
Então tem variações.
Tem variações. E tem ainda aquelas pessoas que consomem ovo, consomem laticínios, mas não consomem a carne propriamente dita.
Sim, qual é a alegação que existe para essa variação toda?
É porque...
paladar?
Não, na verdade são opções, né? São pessoas que elas querem deixar a carne, porém alguns derivados ela ainda consome, como essa questão mesmo das pessoas ovo-lacto-vegetarianos, que são aquelas pessoas que consomem ainda ovo e laticínios, né? Uhum. E tem um detalhe, Neide, que hoje está tendo muito no nosso planeta, que são as pessoas que são semi-vegetarianas, ou seja, elas são flexitarianas, né? Um termo americano bem interessante, porque elas não são vegetarianas, mas elas também não são pessoas que consomem todos os alimentos. Elas são aquelas pessoas que optam por uma alimentação mais saudável, mais natural, à base de frutas, verduras, só que esporadicamente elas consomem alguma coisa de origem animal, de proteína animal, de carne.
É o seu caso?
É, só que o meu caso é bem esporádico mesmo.
Sim,
quase
mas
nunca.
É o seu caso. Como é o nome mesmo?
É semi-vegetariano.
Semi-vegetariano.
Isso.
É um pelar e um pecar, de vez em quando.
É, de vez ou não. É o dia do lixo, sabe aquela coisa do dia do lixo que às vezes
é necessário
você...
pra revalorizar a coisa boa.
Ô, amiga, é. E tanto é que a gente que tem um corpinho mais desintoxicado, quando você acaba provando ou consumindo algum alimento assim que não é do seu dia a dia, da sua rotina alimentar, o seu corpo fala, olha amiga, joga esse negócio fora. Tanto é que dependendo do que você consome, o seu corpo elimina instantaneamente.
Uhum. Deixa eu te perguntar, e come manteiga? A manteiga animal?
Nem sempre, porque também tem outros detalhes por detrás de tudo isso, né? Da manteiga, porque ali são o quê? É gordura. Então, nas gorduras, se concentra uma quantidade muito grande de toxinas a partir da alimentação do bicho, a partir do cultivo, a partir de tudo que aquele animal tem acesso. Uhum. Fica preso nas células, né, de gorduras, nas gorduras do corpinho do animal e naquela gordura que é produzida a partir do leite, no caso da manteiga.
Certo. E o vegano? Agora é com você, Maíra.
Agora sim, é comigo.
Você tem aparência de vegana. É vegana?
Ai, ai. Ô, Neide, não 100% ainda. Eu sou adepta também,
né,
do modelo de LN, né? Que é ter uma alimentação mais saudável possível sem o consumo de proteína animal. Não só por conta da saúde do meu corpo, da minha mente, até do meu espírito, mas também a manutenção do ecossistema natural, que é a questão dos animais, né? Uhum. São seres como seres humanos. Precisa viver também.
Sim.
Mas também não temos nada contra as pessoas que consomem ali a proteína animal, né?
Não. Ou seja, cada um no seu quadrado.
Sim.
Com certeza. Então, voltando para a questão do veganismo, Neide, é interessante que também foi uma filosofia bem difundida nos anos 70, ganhou um pouco mais de força nos anos 80. E hoje existe aí uma quantidade muito grande de pessoas que são adeptas, inclusive jovens, né? Estão se conscientizando mais e voltando para esse universo mais natural. O que, que é o veganismo? O veganismo são grupos de pessoas que são bem mais rígidas com a questão ambiental. Por quê? Pra você ter uma ideia, Neide, eles não consomem nada vindo de animal. Por exemplo, se for para você comer algo adoçado com mel, eles não consomem o mel. Se for para comprar uma bolsa que tem o couro de algum bichinho, de algum animal, eles também não compram aquela bolsa, um calçado, um cinto. E até a questão de esportes e até de locais que tem que fazer aquele processo de adestramento dos animais, eles também condenam esse tipo de filosofia, esse tipo de estilo de socializar, vamos colocar assim, com os animais.
Cultural, né?
Isso.
Mas também respeitam.
Com certeza.
Também respeitam. E aí são um grupo, assim, também muito informado, Neide. São grupos de pessoas que têm muita informação, pessoas, assim, que conseguem separar uma coisa da outra e se manter numa filosofia de vida, né, Mai?
Isso, com certeza. Inclusive, Neide, intensificando essa coisa do veganismo e do vegetarianismo como estilo e filosofia de vida, em 1986, o Paulo Petrini, uhum, ele é um jornalista e ativista ambiental.
Sim.
Ele criou uma filosofia baseada no slow food. Não tem o fast food, que é aquela coisa americanizada de
comida rápida,
em pé, no trânsito, uhum, no celular, na TV. Ele criou esse método que é exatamente a comida lenta, onde você cria a consciência do seu alimento. Não só a questão do sabor, da textura, as cores, né?
Aromas,
as formas que são cortados determinados tipos de alimento, mas essa questão mesmo da conexão e até a socialização, seres humanos com o meio ambiente, com as plantas e com os animais. Então, o veganismo é isso, é uma filosofia, um estilo de vida, onde não entra nenhum tipo de alimento ou até mesmo utensílios vindo de animais.
Sim.
Porém, como a Eliane falou, é uma filosofia onde as pessoas acabam também que não pensam 100%, alguns grupos, né, na saúde corporal, porque acaba comendo os alimentos industrializados, refinados. Aí é um pouco assim, bem complexo. Pensa na natureza, nos animais, mas tem uns que não se informam de forma profunda, né, e acaba comendo os alimentos que não são saudáveis.
Em termos de alimentação, fica bem restrito, não fica, não, para se alimentar no dia a dia?
Não.
O vegano?
Não.
Algumas pessoas já me queixaram, eu já vi alguns veganos também acabam desistindo até um pouco, né, não ser totalmente...
É porque é bem mais, assim, vamos dizer, radical, né, Neide?
É, bem mais radical.
É bem radical. Tem essa dificuldade porque pra você ser
vegano... Estão perguntando
vegano...
aqui se alface não é um ser vivo.
Sim, é sim.
Então, por que comer alface?
Porque a alface, inclusive, é uma pergunta bem interessante, que todo mundo faz isso, sabia?
Então, falando que carne é natural também.
Sim, com certeza, naturalíssima, gente. Olha, nós não estamos aqui pra condenar a carninha, viu, galera? A gente tá aqui pra informar vocês.
Logo porque, de vez em quando, ela pula cerca e come uma carninha. Ela não resiste a uma picanhazinha.
Não, amiga, não. Aí não rola, não rola. No máximo, frango caipira, peixe, o resto não rola. Então, o que acontece? Gente, essa pergunta da alface foi super interessante, porque realmente a alface é um ser vivo. Porém, ela é um ser vivo que, de acordo com as escrituras divinas, né, do nosso querido Deus aí, da própria Bíblia, na própria Bíblia você encontra versículos onde nos traz exatamente isso. O próprio São Francisco de Assis dizia: não se preocupe com seu alimento. O pássaro, ele não se preocupa para se alimentar.
Verdade.
Porque o grão e as graminhas, elas já foram feitas para que nós, seres humanos, consumíssemos. Mas nunca você tira a vida de uma planta para você poder se alimentar. Pelo contrário, ela se doa para que você tenha mais saúde e qualidade de vida. Então é bem diferente. E para que as pessoas possam entender um pouco melhor essa coisa da alface ser um ser vivo, essa pessoa, ela precisa se culturalizar bastante, porque aí é onde entra o que a gente estava falando de energia dos alimentos e também dessa coisa que tem por detrás de toda essa questão da alimentação vegana e vegetariana, nessa questão de energia do alimento e na questão, por exemplo, quando você come um animal. Um detalhe interessante, Neide.
A pessoa aqui está dizendo que a Bíblia manda comer carne também.
Sim.
Só tira no caso a carne, tem uma passagem que durante o período, né, lá o período que houve, aí pediu pra fazer restrição de carne de porco, né?
Sim.
Tem isso também.
Tem sim.
E aí?
E essa coisa da carne de porco é interessante, tem um detalhe que eu não vou poder falar aqui no ar, porque as pessoas não vão entender.
Sim, verdade.
Mas tudo bem, olha, gente, consumam carne, podem comer carne de porco, podem comer, como o Neide falou, que ela chegou a salivar assim, da picanha.
É muito,
né,
boa.
Ela adora. Aí, gente, ó, podem comer, fiquem à vontade. Mesmo que fale, ó, falando na Bíblia ou não, fiquem à vontade, façam seus desejos aí degustativos, viu? Não somos contra. Só estamos aqui para colocar esse detalhe, porque o que que acontece, Neide? Quando você passa na rua, na estrada, quem nunca sentiu um cheiro de um bichinho morto? Você já sentiu, Neide? Quando você passa por algum
Sim.
local?
Tá, tem, às vezes.
Não tem um cheirinho assim estranho?
Às vezes tem.
Você sabe o que é aquilo?
São os restos do animal.
Sim, só que aí esses restos desse animal contém um componente chamado cadaverina. Sim. Cadaverina vem de
cadáver.
O que que é isso, gente? Quando a gente consome proteína animal, principalmente a carne vermelha, ela tem um tempo de decomposição meio complexo. Os nossos intestinos são muito longos, então acontece uma putrefação. O que que é isso? Um apodrecimento dessa proteína. Essas fibras, elas levam muito tempo para serem eliminadas dos nossos intestinos e aí produz exatamente esse componente, que é o quê? A cadaverina. Essa cadaverina, Neide, é uma toxina que que migra para a nossa corrente sanguínea, fazendo com que todo o nosso corpo se contamine e fique o quê? Intoxicado. Não apenas por um componente químico prejudicial para o corpo, mas também com... Lembra que a gente falou do animalismo e da questão mais tranquila, mais divina, vamos dizer assim? Então, a gente não se intoxica apenas fisicamente, mas a gente se intoxica de outras formas que são bem, bem difíceis. Que, infelizmente, não vamos poder explicar, porque a maioria dos nossos ouvintes é um tema novo e eles nunca tiveram acesso,
sim,
né, Mai? Então, pra gente poder explicar, a gente tinha que usar, assim, mas quase de tudo.
De 1970 pra cá, não é tão novo, não.
Até voltando um pouco na história, Neide, até pra complementar o que a Eline passou, por exemplo, há 2.500 anos atrás, os animais que eram mortos, né, vamos colocar assim, pro ser humano consumir, não são os mesmos animais que a gente mata hoje, porque
não se tinha,
né, antibióticos, não se tinha hormônios, né, ou até promotores de crescimento, e não se produzia, por exemplo, rações artificiais para que esses animais comessem. Então, a qualidade da carne era um outro tipo de carne.
Uhum. E um detalhe interessante, Neide, a gente tem uma cliente, ela mora na França, e aí ela, de vez em quando, ela tá aqui, né? E quando ela vem, ela sempre passa pelo espaço alternativo para fazer terapias. Lá ela consegue consumir proteína animal e leite orgânico mesmo. Se ela chegar aqui e ela consumir o nosso leite e a nossa proteína, nossa carne, ela para no hospital. Será por quê?
Não sei, é porque o organismo é sensível, ela habitou com um tipo de alimentação, isso é natural.
Nem mais carne e leite não é tudo a mesma coisa, amiga?
Sim, todos os alimentos, né? Todos os alimentos têm o seu peso, né?
Sim,
então, cada um e cada corpo assimila de uma forma.
Então, e aí é onde entra essa questão da explicação de Mai. O leite e a carne orgânica, ela é totalmente diferente. A composição química dela é totalmente diferente da composição química de um leite e de uma carne produzida de forma mais artificial. Então, essa também é uma das questões.
Com certeza. Então, a gente termina o nosso papo depois do intervalo comercial.
Okay.
Quero mandar um abraço para essa galera aqui. Algumas informações. O que podemos fechar esse papo, meninas?
Então, Neide, a mensagem que a gente quer trazer é isso mesmo. Para se ter qualidade de vida, né? E ter um pouquinho mais aí de saúde e até de energia, como as pessoas aqui do estúdio, né, Neide?
Muita energia.
Então, gente, vamos fazer como nosso querido Hipócrates, né? O conhecido como pai da medicina,
verdade,
lá em 460 anos antes de Cristo. Vamos fazer dos nossos alimentos o nosso remédio e do nosso remédio os nossos alimentos, para que a gente não fique tão dependente de uso de químicos, né, e artificiais para estabelecer a nossa saúde. Então, Mai, o que é que temos aí mais nessas vertentes aí alimentares?
Temos também, Neide, uma forma de alimentação chamada crudivorismo, que é um adeno do vegetarianismo, onde as pessoas não consomem alimentos cozidos, eles consomem mais alimentos crus, à base de frutas, verduras, geralmente mais cruazinhas, por conta que quando você cozinha os alimentos, você perde ali as propriedades nutricionais, e nos seus intestinos também vai acontecer um processo chamado leucocitose, que é o processo de disparar do sistema imunológico. Aí o sistema imunológico fica frágilzinho, e quando é para ele ter alguma reação contra algum agente invasor, ele não tem ali mais força, então a pessoa vai adoecer com mais facilidade. E além disso, também vai produzir...
Quem come alimentos crus tem mais, tem um imunológico melhor?
Sim, porque 60% da nossa imunidade é produzida nos intestinos, 70% do nosso sangue também é produzido nos intestinos, e 90% dos hormônios de bem-estar e relaxamento também é produzido nos intestinos. Uma pessoa que é mais feliz, mais alegre, a imunidade é mais alta. Aquela pessoa que é mais introspectiva, mais depressiva, melancólica, ela tem uma imunidade mais baixa. Você vai ver que ela vai gripar mais, vai resfriar mais. Isso por conta também das produções de hormônios. Seja eles positivos, vai ter saúde. Negativos, a pessoa vai adoecer.
Bacana essa informação, que os alimentos crus melhoram aí os intestinos e outros sistemas.
São nossos. Chamados de alimentação viva, não é isso, Mai?
Isso. Inclusive, Lil, passa sobre a questão dos germinados.
Então, Neide, é curioso porque essa questão, por exemplo, do crudivorismo e até da microbiótica, Mai?
Isso, macrobiótica.
Macrobiótica. É que eu sempre faço uma confusão. Mas a macrobiótica e o crudivorismo tem tudo a ver, porque o que que acontece? Todos vai pegar essa parte, né, de consumo de alimentos vivos e de vegetais vivos. Como que faz isso? É a partir da germinação de grãos, né? Utiliza-se muito, por exemplo, linhaça, gergelim, arroz, lentilhas, né, para germinar, que é um processo bem simples, né, onde umedece esses grãos, lava-se esses grãos, coloca de uma forma em potinhos com tampas que dê para respirar e ao mesmo tempo haver uma febre, e ali vai começar a fazer o quê? Os brotos, né? Vai começar a brotar esses grãozinhos. E aí você pode utilizar esses grãos, Neide, em saladas, em sucos verdes, em frutas, e dessa forma você acaba pegando o quê? A parte mais interessante do alimento, né? Que é a parte do brotar. Quando o alimento brota, ele tá, Neide, no auge de energia vital. Que na trofoterapia, que é a área que trabalhamos, e a alimentoterapia, é imprescindível para que o ser humano tenha saúde, que é repor essas questões da energia existente nos alimentos. Por exemplo, quando a gente pega uma cápsula de lentilha, quando a gente pega um grão de lentilha, grão de arroz, o que que acontece? Ali, Neide, realmente é uma cápsula cheia de energia vital, que por sua vez vem aí com vitaminas, minerais e todos os nutrientes compostos nele. Só que pra gente, o que que a gente faz? Quando você ingere esse alimento integral ou alimentação viva germinada, você vai estar colocando dentro do seu corpo um dos alimentos mais, eu diria assim, nobres existentes aqui no nosso planeta.
Que coisa boa. Agradeço imensamente. Próxima semana já temos o papo aí definido para que a gente possa falar?
Ainda não, porque a gente ficou com medo de não dar conta de falar tudo hoje.
Mas
não
deu
dá
certo
tempo.
Tudo hoje. Veganismo e vegetarianismo.
Pois é.
Muito,
Neide,
obrigada.
A gente que agradece mais uma vez de estar aqui. Gente, muito obrigada aí pelo carinho de todos, viu, que tá nos ouvindo. E Neide, brigadão mesmo. Arles, tenha um maravilhoso dia, viu, gente?
Valeu.
Bom dia, né, gente? Tchau, tchau. Até a próxima.
Mandar um abraço para o Juliano Oliveira. Ele é